PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, ouvintes da Universitária FM. Está no ar mais um PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Hoje o PROEX em Foco conversa com o professor Francisco Luiz Aganelli, do Departamento de Pediatria da UFES. O professor coordena dois projetos de extensão dentro do Hospital Universitário, um deles o projeto Mãe Adolescente e o segundo o projeto de assistência humanizada ao recém-nascido prematuro.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Os dois projetos, como eu disse, funcionam dentro do UCAM e o professor vai nos falar um pouco sobre eles e, professor, principalmente, como surgiram esses dois projetos? O primeiro a surgir foi o Mãe Adolescente, não é isso?
Isso. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Olá, Cláudia.
Olá.
É um grande prazer estar aqui com você para divulgar os nossos projetos. Vou falar primeiro do projeto Mãe Adolescente. Esse projeto ele nasceu em 2009, né, porque se vê a necessidade de se divulgar esse tema, né, em vários setores, inclusive nos setores médicos. O Hospital Universitário ele é referência para assistência às adolescentes grávidas, né, ou seja, a gestação na adolescência, ela pode ser de alto risco. E o Hospital Universitário tem uma maternidade que é maternidade de alto risco. Então, é por isso que é para lá que se dirige meninas, adolescentes, grávidas do estado inteiro. Nós recebemos o estado do Espírito Santo inteiro dentro da maternidade do Hospital Universitário. Então, essa foi a necessidade do projeto. É.
Professor, quando se fala em adolescente, nós estamos falando exatamente em qual faixa etária?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós estamos falando de pessoas que vão da idade de 10 a 19 anos. Né? E sob o ponto de vista de saúde também, tem um diferencial para aquelas de 10 a 14 e das de 15 a 19. Quando nós nos referimos ao Estatuto da Criança e Adolescente, ele se refere a adolescente de 12 a 18 anos, mas nós sempre trabalhamos com a questão saúde, então é de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, mãe adolescente é toda aquela menina nessa faixa de 10 a 19 anos que engravidou.
Entendi. O senhor disse que o segundo projeto, que é o recém-nascido prematuro, né, também chamado de mãe canguru, ele surgiu a partir do projeto mãe adolescente. Por quê? É alto o índice de nascimentos prematuros entre as adolescentes?
A menina que engravida, ela tem um risco naturalmente maior por uma série de fatores. Ela faz menos consulta de pré-natal, ela começa o pré-natal mais tardiamente. Consequentemente, ela tem mais dificuldades. E a gravidez dela, dependendo de como ela conduziu no pré-natal, vai gerar um produto com mais dificuldades. As meninas de 15, 16, 17, 18 e 19 anos que fizerem um acompanhamento adequado no pré-natal, não forçosamente significa alto risco. Porém, as de 14 anos e menos, elas têm um risco muito maior. E na nossa experiência lá das clínicas, 20% de todos os nascimentos nossos, eles são de filhos de adolescentes. E se for ver isso no Brasil, a cada 5 brasileiros, um é filho de adolescente.
A cada 5, um é filho de adolescente.
A cada 5 brasileiros, um é filho de adolescente. E essa taxa ela é maior nas regiões mais pobres, nas regiões mais carentes. Por exemplo, lá no Amazonas, na região norte do país, essa taxa é maior. Dentro da nossa experiência, o Hospital Universitário ele tem uma média de 1.200 nascimentos por ano. 20% disso é filho de adolescente. Então, nessa população de adolescentes, nós vimos que 25% dos filhos delas vão para UTI neonatal.
Né? Por nascimento abaixo de peso.
É, e aí vão para a UTI neonatal por vários fatores. Um deles é a prematuridade. Então, o que é a prematuridade? Primeiro tem que entender o que é um recém-nascido de tempo certo, que a gente chama termo, e aquele que é chamado prematuro. Prematuro é todo bebê que nasce com menos de 37 semanas de gestação. E uma criança de tempo adequado de gestação é mais ou menos 39, 40 semanas de gestação. Essa criança, quando o tempo é adequado, essa criança nasce mais ou menos com 3 quilos. Quando ele é prematuro, ele nasce com menos de 37 semanas e nasce com peso abaixo. O que é baixo peso? São todos os bebês que nascem com menos de 2,5 kg. E de acordo com o tempo de gestação e as dificuldades nutricionais da placenta durante a gravidez, o que é que acontece? O bebê nasce com peso menor. Então, nós temos bebê lá na maternidade que nasce com menos de 1,5 kg, com 800 gramas, 700 gramas. Então, esse é o nosso o prematuro. São crianças que nascem com menos de 37 semanas e com peso menor de 2,5 kg.
E o senhor disse que esse índice é maior entre as adolescentes, né?
É, lá na nossa experiência, 25% são essas crianças. Uhum. E essas crianças que vão para a UTI neonatal, elas têm um risco muito maior de morrer, porque são crianças mais frágeis. Imagina você uma criança de 3 que nasce com 3 quilos e outra que nasce com 1 quilo, com 800 gramas. Como essas as crianças bem pequenas, né, com menos de 1,5 kg, frequentemente elas não respiram sozinhas, então precisa de uma UTI neonatal. E lá elas ficam 15 dias, 30 dias, 60 dias, às vezes até mais. E nesse período, a mãe, embora esteja presente na maternidade, lá na UTI neonatal, a mãe não consegue pegar essa criança.
Pelo tamanho?
Pelo colo. Ela não pode colocar a criança no colo, porque senão ela acaba criando situações de risco para a criança. Então, essas crianças não vão para o colo da mãe. Então, se eu imaginar que um adolescente que não queria a gestação, ela engravidou de um namorado que não apoiou ela, o namorado foi embora. E ela ficou com a gravidez sozinha durante um tempo, escondendo da família. E quando a família descobre, existe uma reação das famílias, muitas vezes, contra essa gravidez. Nem sempre é assim, mas às vezes acontece assim. Sim. E se essa criança ficar na UTI muito tempo sem a presença da mãe, a tendência da mãe é não aceitar a criança no correr do tempo. Antigamente, essas crianças muito pequenas não sobreviviam. Hoje elas estão sobrevivendo. Mas se ela fica muito tempo na UTI e a mãe não está presente, existe um risco maior da mãe abandonar aquela criança na UTI. Daí a importância do método canguru. O que é o método canguru? Esse projeto de assistência humanizada, nós resumimos eles como o mãe canguru. O que é o mãe canguru? É a aplicação de uma metodologia do Ministério da Saúde, né, em que tem três etapas. Tem a etapa dentro da UTI neonatal, onde o bebê tem que ficar, porque ele precisa de equipes especializadas, ele exige medicamentos especializados, enfim. Ele tem um grande risco de vida.
Muitos aparelhos, né?
Muitos aparelhos. Ele exige muitos aparelhos. Muitos aparelhos. Só para vocês terem uma ideia, um aparelho que nós chamamos de respirador, ele respira pela criança, porque a criança é tão pequena que ela não respira sozinha. Só esse aparelho, ele custa aproximadamente R$150 mil. E lá na nossa UTI, nós temos que ter 10, no mínimo. Estou falando um aparelho. Então, é uma assistência muito cara, muito cara. Bom, essa criança saiu da UTI neonatal, há um tempo atrás, ele ia para casa. Mas aí, pela metodologia canguru, ele passa para a fase 2. O que é a fase 2? É uma enfermaria onde a mãe permanece e aí já ela pode pegar a criança no colo. E faz exatamente o que o animal canguru faz com o filhote dele. Ou seja, ela fica como se estivesse na bolsa do canguru, né? A canguru fêmea é quando o bebê nasce, ela bota ele dentro de uma bolsa, dentro do corpo dela, né? No método canguru, é colocada um tipo de, como se fosse uma camisa especial que se põe na mãe, e o bebê fica contato pele a pele direto, né? E vocês podem perguntar como é que uma pessoa aguenta ficar o dia todo isso, mas nós observamos que as mães, com aquela necessidade tamanha de acariciar o bebê dela, elas ficam o dia todo colada, literalmente, com esse bebê no colo, né? E com isso, nessa fase, o que que acontece? Acontece uma ferramenta, o desenvolvimento de uma ferramenta fantástica para sobrevivência da criança, que é o afeto. É nessa fase que é desenvolvido muito a parte afetiva da mãe com o filho. A mãe vivencia tudo aquilo, 24 horas aquele filho que ela queria, ou não queria. Muitas vezes não queria, mas ela aceitou, né? E aí ela aprende a gostar cada vez mais dessa criança, o elo mãe e filho se torna forte. E isso é uma ferramenta fundamental para quando ele for para a terceira fase, que ele for para casa, ele precisa de ter um sistema de proteção muito grande para essa criança sobreviver no mundo que nós chamamos de mundo cruel para as crianças pobres, né? Ele vai muitas vezes morar numa casa muito pobre, né? E sem grandes recursos. Então ele tem que ter alguém para lutar por ele, né? E esse alguém é a mãe,
que,
né?
Que criou aquele vínculo.
Que criou um vínculo forte, né? E muitas vezes ele ia para casa, como ele é um bebê muito pequeno, ele não tem força de mamar, então ele larga o peito muito frequentemente. E a outra ferramenta fundamental para salvar a vida de criança é o leite materno. Então, nessa segunda fase, na enfermaria canguru, a mãe é treinada como dar de mamar para esse bebê tão fraco que não tem força para puxar no peito dela. Mas as mães aprendem e os bebês conseguem. Essa mãe, ao trabalhar com a criança muito pequena, ela não sabe como pegar a criança no colo, ela não sabe. E aí as equipes ensinam, ela não sabe como dar banho no bebê. Então é nessa enfermaria de segunda fase é que ela aprende isso. E depois ele vai para casa na terceira fase, né? Tanto mãe adolescente quanto mãe canguru, nós temos um patrocínio muito bom da ProEx, claro que a ProEx, ela propicia os alunos de medicina, porque os dois projetos, eles funcionam com alunos de medicina. Por que o aluno de medicina? Porque é necessário se treinar os futuros médicos a enxergar esses dois temas, tanto a adolescente que engravida, como o bebê muito pequeno, que antigamente não sobrevivia e agora ele está sobrevivendo. Então nós treinamos os alunos. Esses alunos, eles ficam encantados com a possibilidade de ter o nome dele registrado na ProEx. Eles têm certificados e às vezes conseguem até uma bolsa, ficando muito felizes.
Quantos estudantes da UF são envolvidos
no projeto? O Canguru eu tenho 6 alunos no momento e o Mãe Adolescente eu abri a inscrição agora e já tem 14 inscritos. Todos voluntários, e nós estamos correndo atrás da possibilidade de bolsas, né? A outra grande parceria que nós temos é com o Rotary Club Praia Comprida.
Ah, sim, tem um parceiro.
Nós temos um parceiro que ajuda muito nos dois projetos, né? É o Rotary Club Praia Comprida. Inclusive, foi o Rotary Club Praia Comprida que fez, junto ao Hospital Universitário, a reforma de uma enfermaria em 2015, né? E foi investido um bom dinheiro lá, propiciando o funcionamento da segunda fase. O hospital entrou com recurso humano. Então, nessa enfermaria Canguru, hoje, nós temos um ambiente humanizado, um ambiente bonito, né? E com vários profissionais, como pediatras, enfermeiros, nós temos psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta, terapia ocupacional, quer dizer, é multidisciplinar.
Interessante, né? Só mencionar fonoaudiólogo, né? Por que um bebê precisa de fonoaudiólogo?
O bebê, é boa pergunta, o bebê precisa de fonoaudiólogo porque quando ele é muito pequenininho, ele ficou às vezes entubado, um tubo na garganta dele para ele respirar, ele não sabe mamar. Então, a
não
fono...
Não consegue fazer o processo de deglutição
não
também.
Não consegue, né? Então, as equipes de fono, né? Elas têm procedimentos para estimular a musculatura da boca dessas crianças. É uma coisa fantástica, né? É um trabalho maravilhoso, né? Uhum. E a enfermagem faz um trabalho de como dar banho num bebê de 1,5 kg. Todo mundo fica com medo de pegar no bebê, né? Porque com acha certeza. Que vai machucar o bebê. E aí a enfermagem ensina. Tem que ter a turma da terapia ocupacional para arejar a cabeça das mães, porque são mães que ficaram dentro do ambiente de UTI, que é altamente estressante, às vezes 60 dias, sim, né? E elas ficam lá. É impressionante a vontade das mães para ficar junto da criança. Nesse processo todo do canguru, o que que acontece? Nós criamos, ou desenvolvemos, ou ajudamos as mães se tornarem verdadeiras leoas para vigiar os filhotes dela. É isso que eu falo. E é exatamente isso, né? Que é bacana. É muito bonito isso, uhum, né? E nós criamos uma situação mãe-filho em que a mãe protege o bebê. Como? Ela protege literalmente contra todos os possíveis agressores. E ela alimenta ele com o melhor alimento, que é o leite dela. E o fantástico disso tudo, que o custo é muito pequeno, né?
Quanto ao atendimento dessas mães, que ficou, como o senhor disse, né? Chegou a ficar até 60 dias lá naquele ambiente de hospital, de UTI, etc. O que elas têm lá? O que é oferecido a elas, para elas poderem passar essa fase tão difícil?
Ah, é, mas aí são as equipes multiprofissionais que fazem o atendimento individualizado. Cada uma delas tem as suas dificuldades, uhum, tá certo? Os alunos do projeto, por exemplo, conversam com as adolescentes e com essas do canguru, uhum, e perguntando objetivamente de que você precisa, o que nós podemos ajudar. E é simplesmente assim, porque cada um tem suas dificuldades. E aí tem outros parceiros do projeto, ou tem outros voluntários, né, que tenta ajustar dentro do que é possível para fazer. Por exemplo, nós temos um psicólogo voluntário.
Ah, que bom. Né?
Ele dá um dia da semana dele para atender os casos nossos. Maravilhoso. Ele vai lá e faz um trabalho fantástico, né? Nós temos outros profissionais, ebiatras, né? Enfim, nós temos no hospital universitário vários profissionais. Então, de acordo com a necessidade, nós vamos naquele trabalho de formiguinha, pede a um, pede a outro, e se acaba atendendo aquela demanda, né? É essa a ideia.
E vocês estão abertos também a voluntários em outras áreas, por exemplo? Se alguém quiser ir lá fazer um trabalho específico com essas mães?
Claro. Nós já tivemos um aluno aqui da UFES, de artes plásticas. Ela, como ela é filha de um rotariano, ela um dia lá no Rotary, eu garimpando recurso lá, ela viu e me procurou, perguntou se ela poderia ajudar. Eu falei, você faz o quê? Ela falou, eu sou aluna de artes plásticas da UFES. Falei, bacana, você quer fazer o quê? Aí ela me fez um projetinho, né, para desenvolver com as mães. Eu falei, eu acho bacana, conversa com a sua professora. Ela conversou, a professora autorizou. Ela ficou 6 meses lá com a gente, fazendo um trabalho junto às mães, que no final ela fazia o quê? Era um trabalho de atividades manuais, muito bonito que elas fizeram, e aquilo tranquilizava as mães, e as mães elogiaram.
Bacana,
essa semana nós recebemos um grupo de mulheres que se candidataram a fazer roupas para os bebês, porque o bebê prematuro ele é muito pequeno. E a roupa dele, você não acha com facilidade em todo lugar.
Fazer roupinha de boneca, né?
Sim, no final é uma roupinha de boneca, né? Então, os projetos, eles são abertos ao voluntário. Eu só preciso saber quem quer fazer o quê, que hora.
Quem tiver interesse em ajudar de alguma forma, como é que faz para entrar em contato com vocês?
Ele tem que procurar o pessoal lá do projeto, pode ir lá no hospital universitário.
Na maternidade do hospital universitário.
Na maternidade do hospital universitário, a sede nossa é lá, nós temos uma salinha lá, né? E lá a gente vai receber aquele projeto com o maior prazer. Sendo viável de fazer, tranquilo. Estou de braços abertos a receber qualquer um que queira ajudar a salvar crianças, né? Porque, na verdade, adolescente, no final, não deixa de ser uma criança. Ela precisa não só de assistência médica, mas ela precisa de orientação, porque o futuro delas é incerto. O futuro das crianças, filhos de adolescentes, é incerto. O futuro e mortalidade deles é muito alto. Então, precisa continuar o caminho, né? Porque o desejo nosso com o adolescente é o quê? Ela engravidou, não deveria ser naquela fase, mas aconteceu, não adianta brigar. Tem que ajudar ela a passar essa fase. Mas depois ela deve voltar ao colégio, né? Ela deve voltar ao estudo, né? Ela tem que pensar na frente, porque se não são meninas, as adolescentes começam a ter filho muito nova, e é muito frequente na nossa observação que elas trocam de parceiros, e aí às vezes tem essas mulheres têm 3, 4 filhos, um de cada pai, tá? E ela perde o rumo, porque ela não volta a estudar nunca mais, o conhecimento dela profissional é praticamente zero, e aí fica complicado, né?
Seria bom que tivesse continuidade, né?
E então a ideia, nós convidamos aquelas que queiram fazer um curso profissionalizante, né? É outra parceria que nós temos. Aí nós temos uma parceria com o SESI, SENAI, a FINDES, né? Que tem curso profissionalizante no estado inteiro, né? Sabendo que adolescente tem um interesse em fazer um determinado curso, nós cadastramos ela e pedimos ajuda lá no SESI para que ela faça aquele curso.
Ok, nós conversamos com o professor Francisco Luiz Aganelli, do Departamento de Pediatria da UFES, sobre os dois projetos que ele coordena, que são dois projetos lindos, o Mãe Canguru e o Mãe Adolescente. O professor Francisco Zaganelli, que teve o prazer de nos deu hoje o prazer de estar aqui no programa, tem esses dois projetos lindos e que vale a pena ser vistos e ajudados, né? Quem tiver disponibilidade de tempo para ajudar de forma voluntária o projeto, né? São projetos que valem a pena. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Cláudia. E eu, aproveitando mais um momento aqui, que é com muito prazer que eu estou aqui, voltarei outras vezes se preciso for. Eu acho que nós temos que divulgar as coisas que se faz. O Hospital Universitário ele faz um trabalho fantástico. Tem muita coisa boa lá dentro, né? Como eu já estou com algum tempo de estrada na pediatria, eu sou de um tempo que os bebezinhos com menos de 1,5 kg eles não sobreviviam, porque não tinha tecnologia conhecida. Hoje temos tecnologia conhecida e essa tecnologia está lá no Hospital das Clínicas, né? Mas é necessário se treinar os novos médicos para enxergar esse tipo de criança, né? E se entender que a criança que nasce prematura, ela precisa de ajuda no correr da vida dela, porque elas têm um risco maior de problema oftalmológico, problema visual, problema auditivo e problema motor. E elas vão precisar de ajuda, né? E a ideia é trazer essas coisas que já se faz e melhorar o que der para melhorar. Com todas as dificuldades do Brasil, nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos tentando. E a PROEC está ajudando a gente, viu? Eu fico muito feliz.
E pelo que o senhor falou aí para a gente, essa tecnologia nem sempre precisa ser uma tecnologia complicada e cara, né? Como a camisa que o senhor falou, que é uma coisa mais simples,
bom.
Né?
É verdade.
A atenção à mãe, a atenção, o cuidado também com a mãe, além da criança.
Existe uma coisa na medicina hoje que se chama a importância dos 1.000 primeiros dias. Então, 1.000 primeiros dias, o que, que é? Na hora que a mulher engravidou, você conta 1.000 dias para frente. Quer dizer, pega toda a gravidez dela e pega depois que o bebê nasceu. Esse período ali, ele é fundamental para o futuro da saúde dessas crianças. Tá certo? Tudo que está se falando, a prevenção deveria ser de quê? Lá no pré-natal. Mas com todas as violências que nós estamos assistindo no mundo hoje, se pergunta o que, que pode fazer para melhorar tudo isso. E nós já vimos que construir presídio não adianta.
Não resolve.
Cada vez mais eles estão abarrotados. Nós da pediatria, eu acredito firmemente que nós temos que trabalhar a maior proteção que tem do ser humano, que é a mãe, a mulher. Está mais do que provado cientificamente e economicamente que vale muito mais se gastar numa criança do que num adulto. A criança errou, é fácil você corrigir. O adulto errou, ele cometeu um crime, aí pronto, aí complicou e muito, e o país gasta muito nesse tipo de problema. Então observa, ó, nós estamos falando em investimento em criança, nós estamos falando em investimento na mulher, nós estamos falando em investimento nas adolescentes, elas precisam de ajuda. Tem um estudo do Banco Mundial de 2011 que diz que o Brasil perde ou deixa de ganhar 3 bilhões e meio de dólares por ano por gravidez que acontece numa fase que não era para acontecer. Tá certo? E gravidez
muitas
na adolescência...
Muitas vezes por falta de uma educação sexual.
E, olha bem...
Né, na época exata e tudo.
Sim,
né?
Mas tem, um tema muito complexo, porque na década de 80 se acreditava que se dando anticoncepcional para as meninas estava resolvido o problema, e não resolveu. Precisa de coisa a mais. E essa coisa ainda não tem a bola de cristal. Pela Organização Mundial de Saúde, o que funciona é melhorar a autoestima, a instrução, o ensino, o colégio, tá certo? A família. É isso que nós temos que fazer. Esses dois projetos trabalham nessa direção, fortalecer a família e com coisas simples, né? E o canguru é fantástico porque ele tá, nós estamos vendo na prática crianças que não sobreviviam e hoje sobrevivem. Então tem que ter treinamento de médicos para esse tipo de cliente, né? Inclusive...
Esse dentro do hospital universitário, esse treinamento é facilitado, né? Uma vez que os residentes são todos alunos, os profissionais envolvidos estão ali, né?
É por isso que nasceu lá, é por isso que está lá, né? E é fundamental o apoio, claro, aqui da PROEX. Vocês aqui da PROEX, pela estrutura que tem, com todas as dificuldades, eu enxergo que está ajudando, porque o aluno está ligado a isso. Então, foi com muito prazer que eu vim aqui, retorno outras vezes que precisar, e se tiver voluntário, com ideia boa para ajudar crianças e mães, nós estamos de braço aberto e batendo palma, inclusive.
Okay,
obrigado, Cláudio.
Muito obrigada. O PROEX em Foco de hoje fica por aqui. Esperamos contar com a sua audiência na próxima semana.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.